Bem, senhores deputados, boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião. Na última reunião ficámos no artigo 344 e, portanto, vamos começar precisamente por esse artigo. Portanto, o artigo 344, página 235. O artigo 344 tem uma proposta do Governo, proposta do Bloco de Esquerda, do PS e do Partido Comunista Português. E, portanto, página 235, artigo 344. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir. Já tenho pedido de intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia e também do Sr. Deputado José Soeiro. Portanto, Sr. Deputado Alfredo Maia, relativamente ao artigo 344 e à proposta do Partido Comunista Português, faça favor de intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostava de salientar a importância desta nossa proposta para os números 2 e 3, salientando que se trata de repor a redação e as condições previstas no Código de Trabalho anterior ao ataque. As condições e as previstas no Código de Trabalho anterior ao ataque da maioria de direita em 2012, não é? E, portanto, manifestar desde já a expectativa de que o Partido Socialista nos acompanhe na recuperação de direitos que são fundamentais, não é? Que têm a ver com a... E que tem a ver com... E já agora salientar que a compensação devida deve ser também prevista nos casos de caducidade por efeitos de declaração do trabalhador. Não se compreende que seja de outro modo. Por isso, se o Partido Socialista está empenhado em recuperar direitos que foram perdidos e injustamente perdidos, entendemos que as propostas que fazemos em relação a este artigo sejam devidamente acompanhadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Eu peço, naturalmente.
Muito obrigado.
Eu pedi era um pouco mais de silêncio para se conseguir ouvir, senão vai ser difícil. Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Aqui a alteração que nós propomos visa, por um lado, recuperar o valor das compensações que existia no pré-troika, mas também corrigir a alegada gralha do Governo que acabava, na prática, com o direito à compensação sempre que o empregador pusesse o termo no contrato, pusesse que o contrato tinha um determinado termo. E, portanto, esta versão do Governo teria um impacto altissimamente negativo se ficasse como retomava, aliás, a formulação anterior à alteração que nós tínhamos feito em 2019 e que visava garantir a todos os trabalhadores cujo contrato a termo cessava o direito à compensação e tornar esse direito imperativo, irrenunciável. E pronto, e portanto pretendemos retomar essa abrangência do direito à compensação em todos os contratos que verifiquem, que cessem por verificação do seu termo, e pretendemos que se retomem os 24 dias. O Partido Socialista, entretanto, também apresentou essa proposta, corrigindo o que o Governo disse ser uma gralha.
Muito bem. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, eu iria colocar à votação, começaria por colocar à votação a proposta do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, uma vez que as propostas são idênticas, se ninguém se opuser. Portanto, vamos colocar à votação. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, vota a favor o Bloco de Esquerda. Estamos a votar a proposta do PS e do Bloco de Esquerda, que são idênticas. E, portanto... Sim. E, portanto... Um segundo para o PSD. Bem, deixamos então a votação suspensa do artigo 344 por alguns segundos. Passamos então ao artigo 345. No artigo 345 temos uma proposta do Governo, proposta do Bloco de Esquerda e também do PCP. Pergunto se existem pedidos de intervenção. 345, não é? Isto é certo. Não existem pedidos de intervenção. Coloco à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Artigo 345, temos uma proposta do Governo, portanto a PPL, temos uma proposta do Bloco de Esquerda e uma proposta do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia quer intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Se bem entendi, está suspensa, ainda que por alguns momentos, a votação do artigo 344.
Sim, sim. Exatamente, a pedido do PSD.
Justamente. Havendo no artigo 345 uma remissiva para o artigo 344, faz sentido suspender em simultâneo, não é?
Passamos então ao artigo 354. Existe apenas uma proposta do Governo. Pergunto se existe alguma intervenção. Não existe pedido de intervenção. Então passamos à votação. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP, o PSD. Quem se abstém? Então foi aprovada por unanimidade. Portanto, aprovado com os votos a favor do PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Não sei se o PSD já está em condições. Já está? Não está. Passamos então ao artigo 359. Temos uma proposta para o artigo 359 do PCP. O Sr. Deputado Alfredo Maia pede a palavra para intervir.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. No essencial, trata-se de retirar, em relação à relação em vigor, a ideia da previsibilidade, não é? Como justificativa das medidas de despedimento coletivo. De facto, a previsibilidade é algo que funciona mais como arma de pressão das empresas, invocando justamente a mera previsão de que vai ocorrer uma diminuição da atividade e, portanto, é uma arma excessiva nas mãos, e desproporcional nas mãos das empresas, exercendo uma pressão e uma força perante aquela que é a parte mais fraca. Não é nada inédito, antes pelo contrário, é frequente que a previsão da diminuição da atividade e de alterações no mercado sirvam para justificar despedimentos coletivos e que depois, na verdade, esse pressuposto, na verdade, não se confirma e as empresas aproveitam essa oportunidade para, eufemisticamente, reestruturar a sua força de trabalho, recrutando trabalhadores mais baratos e, agora, por via de regra, precários. Por conseguinte, consideramos que é de melhorar esse preceito, retirando-lhe a menção à diminuição previsível que aí é feita e ficando simplesmente a diminuição de facto da procura de bens e serviços, etc. É esse o sentido da nossa proposta em relação ao número 2.
Muito bem. Pergunto se existe mais algum pedido de intervenção. Não existindo, colocamos então à votação a proposta do PCP para o artigo 359. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Perguntas já estão? Já estão em condições? Então, com o pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Nuno Carvalho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. É muito simples. Não sei se eventualmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sabe esclarecer ou não. Se esta matéria, tanto quanto o PSD verificou, não é uma matéria que esteja no acordo de rendimentos que foi recentemente celebrado. E, portanto, não estando no acordo de rendimentos, porque é que...
Não, desta.
Desta
em
do 344?
Está. Ah, pronto, ok.
Está aos 14. Pois, exatamente. E, portanto, o porquê de ter deixado esta questão de parte e agora colocá-la assim desta maneira, com o acordo que ainda agora foi fechado, não é? E tendo por base até de que forma, a forma como foi atingida a redação atual da lei. Muito obrigado.
Sr. Deputado Sérgio Monte.
Muito boa tarde a todos e a todas. Bem, esta matéria esteve sempre na agenda do trabalho digno desde a primeira hora. Foi à concertação social, foi matéria que sempre esteve em cima da mesa. Não houve acordo, não, como não houve acordo em relação a nenhuma da matéria da agenda do trabalho digno. Transitou para esta sede sem qualquer acordo, mas foi matéria que esteve desde o início apresentada pelo Governo na negociação, na concertação.
Não,
foi apresentada na segunda volta. Isto foi duas vezes à concertação social.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, deu palavra?
Sim, Sr. Deputado Coronador, porque a questão é mais simples do que se pensa. Uma coisa é, ou uma dimensão é nós pensarmos que não faz sentido estar no acordo de rendimentos. Outra coisa é ter-se perdido a oportunidade de colocar no acordo de rendimentos. E só para deixar bem claro, a questão que está clara em cima da mesa é que poderia ter sido colocado no acordo de rendimentos. Na realidade, deveria ter sido colocado no acordo de rendimentos. E agora, enfim, é colocada, passado alguns dias, aqui na agenda de trabalho digno. Nada impede a nível do procedimento de o fazer. Agora, enfim, a oportunidade de mais uma vez ter feito isto de uma forma que pudesse envolver todos os parceiros, ela foi perdida e foi claramente ignorada. Não é aqui que se faz, efetivamente, esse acordo com os parceiros. Era no acordo de rendimentos.
Não havendo mais pedido de intervenção, vamos passar então à votação. Vamos passar à votação do artigo 344, a proposta do Bloco de Esquerda. Começamos pela proposta do Bloco de Esquerda e do PS. Votamos as duas propostas em conjunto. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PCP e o Bloco e o PSD. PCP e PSD. E, portanto, a proposta as propostas são aprovadas com os votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda e com as abstenções do Partido Comunista Português e do PSD. A proposta do PCP fica prejudicada. Proposta. Votamos o número 3 da proposta do PCP, porque essa não fica prejudicada, a PPL fica prejudicada, Votamos então o número 3, proposta do PCP. Quem vota a favor?
Senhor deputado. Nós queremos que não fica prejudicada a votação do número 2 também.
Então colocamos à votação. Sim, não vale a pena. Colocamos à votação, portanto, toda a proposta do PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Abstém-se o PSD? Não. A proposta do PCP. É contra 2 e 3. A 2 e 3. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos então ao artigo 345. E relativamente ao artigo 345, coloco à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? Vota contra
Na verdade, o número 2, que é a alteração, está prejudicado porque o que nós fazemos, nós eliminamos no 140 várias alíneas que são os fundamentos da contratação a prazo que nós queríamos limitar. E como eliminamos, como propusemos a revogação dessas alíneas para limitar os fundamentos da contratação a prazo, elas aqui também não aparecem. Portanto, na verdade, eu acho que a proposta do Bloco deve ser considerada prejudicada, infelizmente. Mas é o que é.
Então, votamos então a proposta do PCP para o artigo 345. E depois votamos a PPL. E depois votamos a PPL. É isso? Ok, então colocamos à votação a proposta do PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. Votamos agora então a proposta do Governo, portanto a PPL. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o PSD. A proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, e a abstenção do PSD. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para registar que tal semelhança do que aconteceu na votação do artigo anterior, o resultado da nossa votação da abstenção é precisamente porque há aqui uma alteração unilateral de uma medida que resultou de um acordo de concertação social celebrado no passado, e agora o Governo teve uma celebração de um acordo de rendimentos, este em que não acautelou devidamente como deveria ter remetido esta matéria. Portanto, queríamos que ficasse esclarecida esta nossa declaração de voto.
Passamos então à proposta do artigo 360. Temos uma proposta do PCP. Artigo 360, temos uma proposta do PCP e uma proposta do Partido Socialista. Chamo a atenção que a proposta do Partido Socialista foi distribuída hoje aos senhores deputados. Sim, mas a alteração é uma alteração simples. Não tem. É uma alteração simples a que foi apresentada pelo. É apenas uma alteração simples a que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Deputado Coordenador, dá-me só licença de verificar.
Sr. Deputado Alfredo
aqui
Maia.
É um aspecto que para nós é fundamental antes de me pronunciar, sim.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Só para verificar, obrigado.
Mas é o atual. Dava a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Monte para explicar e depois o Sr. Deputado Alfredo Maia e depois a seguir o Sr. Deputado Clara
Marques. De facto, nós propunhamos revogar o artigo 4. E agora repescamos, digamos assim, por o seguinte, porque esta comunicação tem que ser feita, caso haja representação de trabalhadores, à Comissão de Trabalhadores, à Comissão Sindical ou aos delegados sindicais. No caso de não haver, e é aí que se põe o problema, os trabalhadores podem, entre eles, constituir uma comissão ad hoc, passo o termo, para, portanto, fazer face ao processo do despedimento coletivo. Acontece que também, antecipadamente, os trabalhadores têm que ser informados dos motivos do despedimento e a comissão que de resultar depois dessa constituição pelos trabalhadores, não era informada. E nós achamos que deverá manter-se o artigo 4 para que, de facto, essa comissão também seja informada dos motivos dos despedimentos. Nunca é demais, num processo desta natureza, haver a maior informação possível. Porque não era. Nós podíamos partir do pressuposto que, tanto os trabalhadores todos individualmente informados, que a comissão também estaria informada. Mas, pelo sim, pelo não, o artigo 4 deve-se manter.
Sr. Deputado Alfredo Maia tinha pedido a primeira palavra.
Sim, pois, muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Antes de mais, para expressar o nosso regozijo por o Partido Socialista ter corrigido uma alteração que, a nosso ver, representaria um prejuízo muito, muito grave para os trabalhadores. Isto é, o que se extrairia daqui era a privação da comissão representativa dos trabalhadores abrangidos pelo processo de despedimento coletivo de informação fundamental. Eu percebo o gesto do Sr. Deputado Coordenador, mas também devo acentuar o seguinte. Sendo verdade que, em regra, cada trabalhador abrangido recebe informação semelhante aos outros, há situações em que isso não acontece. E, por conseguinte, nem todos os trabalhadores têm a informação real sobre os reais efeitos e a real abrangência e, sobretudo, a real fundamentação dos fundamentos, passo o pleonasmo, do despedimento coletivo. De onde o direito à informação em relação ao qual a comissão de representativa estaria prejudicado seria uma gravíssima omissão que só resultaria em prejuízo dos trabalhadores. Eu aproveito justamente estar no uso da palavra para acentuar a importância da proposta que fazemos ao fazer alargar para 10 dias o prazo para a formação das comissões representativas. E porquê? É porque há circunstâncias, nomeadamente nas empresas de maior dimensão, complexidade, com diversos grupos profissionais, e até com dispersão territorial, uma vez que há muitas empresas com estabelecimentos dispersos no território, os 5 dias são manifestamente insuficientes, em muitas situações. Até porque os próprios trabalhadores, muitas vezes escolhidos de surpresa, precisam de informar-se, consultar advogados, uma vez que não há estrutura sindical ou não há comissão de trabalhadores, e, portanto, precisam de informar-se, discutir, debater entre eles a estratégia a seguir e, em conformidade, definir o perfil da comissão representativa e, finalmente, designar por e dentre eles os respectivos representantes. Nós queremos que o alargamento deste prazo seria um avanço muito importante em termos da defesa daquela que é a parte mais frágil. Porque, reparemos, enquanto a entidade patronal teve com frequência mais que semanas, muitos meses, para preparar o processo, para definir a estratégia, aqueles que são a parte mais frágil têm muito pouco tempo para se organizar, porque depois de se constituírem em comissão, os prazos começam a correr e correm de forma muito acelerada e é uma espécie de rolo compressor sobre eles, não dando tempo sequer a que as suas próprias emoções, enfim, permitam encarar com serenidade o processo em que vão participar e em relação ao qual eles não têm nenhuma experiência, felizmente. E por conseguinte, parece-nos que este aumento para 10 dias representaria um avanço e, por isso, apelamos à sensibilidade, nomeadamente da maioria, não é? Mas também do PSD. Não é? E disso, muito obrigado.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar aqui ao Partido Socialista, na proposta que apresentou da alteração, retira aqui, mais uma vez, no número 5, retira aqui a referência a úteis. Ora, pronto, a questão que chama a atenção é que vai prejudicar os trabalhadores. Ok, então aguardo a explicação.
Senhor Deputado Sérgio Mota.
Não, é para manter os úteis, a proposta foi com este lapso, mas é obviamente para manter os 5 dias úteis, porque...
Nem podia ser de outra forma, porque depois isto tem conjugação com o artigo 363, na questão dos 15 dias para a decisão do despedimento, e portanto... Sim, mas tinha que se alterar o artigo 363 e não há nenhuma alteração nesse sentido, nem se pretendia isso, e portanto...
Presidente, fica aqui claro que os 28 dias, quando retiraram expressamente o úteis, era com o intuito precisamente de manter basicamente tudo na mesma, com eventuais prejuízos para os trabalhadores em determinados meses do ano.
Com a proposta, Sr. Deputado José Soeiro,
tinha pedido a palavra, Sr.
Deputado, para falar sobre o artigo 360.
Precisamente, que é o artigo que estamos a discutir. Também nos parecia bem a alteração, a correção que o Partido Socialista tinha feito, mas de facto esta redação sem a menção aos dias úteis vai até na contramão da preocupação que o PCP aqui exprimiu, que era de aumentar o prazo. E, portanto, se a ideia é manter o prazo, então tem que se acrescentar os úteis. Se a ideia for alargar o prazo, então acolher-se-ia a proposta do PCP, e nós achamos bem que se acolha a proposta do PCP. Diminuir o prazo é que não faz sentido. Eu não sei, o Sr. Deputado Coordenador está a fazer reações, mas eu não consigo ouvir o conteúdo das suas reações. Ai, foi um erro, eu não ouvi. Mas onde é que explicaram isso?
O Sr. Deputado Sérgio Monte. Ao microfone.
É que eu não ouvi.
O Sr. Deputado Sérgio Monte pediu a palavra para dizer que foi um lapso.
Ah, eu não tinha ouvido.
E que vai manter os 5 dias úteis. Portanto, a redação...
Desculpa, eu não tinha ouvido.
Ok.
Ok.
A redação apresentada mantém os 5 dias úteis.
Então, quero só dizer que nós votaremos a favor da proposta do Partido Socialista, que é um pouco um rearranjo, neste caso, da escrita do artigo, se estamos a compreender bem, e votaremos a favor da proposta do Partido Comunista Português, porque permite alargar o prazo.
Bem, colocamos então a proposta à votação, e não é bem só um rearranjo, não é como foi explicado, tem aqui algo importante, que é o facto de haver uma comunicação que muitas vezes não existia logo de início ao Ministério do Trabalho, do início do processo de despedimento coletivo. E, portanto, eu coloco à votação a proposta... do Partido Socialista e pergunto quem vota a favor. Vota a favor... Com os úteis, exatamente. A redação com os 5 dias úteis. Vota a favor o Partido... É aprovada por unanimidade. Portanto, a proposta é aprovada por unanimidade. Fica prejudicada, portanto, a proposta do PCP. E, portanto, passamos ao artigo 361. Não estava. A alteração... Sr. Deputado Alfredo Maia.
Eu proponho que... Em relação à proposta do PCP,
Senhores deputados, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Senhores deputados.
Eu propunha que, em relação à proposta do PCP, fosse votado o número 6, uma vez que o desidrato é um pouco diferente. Trata-se de subir o patamar.
Muito bem, colocamos então à votação o número 6 do artigo, proposta do número 6 para o artigo 360 do Partido Comunista. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. A proposta foi rejeitada. Passamos então ao artigo 361. Temos uma proposta do PS e uma proposta do PCP. Existindo... Desculpa, existe alguma proposta? Sim, proposta do PS. Pergunto. Existe pedido de intervenção? Senhor Deputado Alfredo Maia. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu creio que é importante salientar, em relação à proposta do PCP, o facto de, na realidade, se fazer corresponder àquilo que já é prática, em inúmeros processos de despedimento coletivo, a intervenção de mais que um perito por cada uma das partes. Isto é muito frequente, e é muito frequente até, sobretudo, nas empresas de maior dimensão, complexidade e, sobretudo, onde existem múltiplos grupos profissionais representados por diversos sindicatos, etc. E é habitual... E é habitual, de facto, estarem presentes, além dos juristas, dos advogados, melhor dizendo, também dirigentes sindicais que intervêm na qualidade de peritos nesses processos. E esta prática, para além de robustecer a defesa dos interesses dos trabalhadores, enriquece o próprio processo, na medida em que há, digamos, contribuições e pontos de vista diferentes que concorrem para uma decisão que é tomada pela empresa, mas que é uma decisão mais informada acerca das problemáticas em presença no processo. E, portanto, sendo certo, e eu sei por experiência, que há inúmeras situações em que, de facto, intervêm vários peritos, creio que se trata de simplesmente acomodar a lei àquilo que já é uma prática e, felizmente, uma boa prática.
Não sei se, relativamente ao artigo, existe algum pedido de intervenção. Senhor deputado Sérgio Monte.
É porque antes de dizer o processo negocial propriamente dito, o despedimento coletivo em si, trabalhadores a despedir, número de trabalhadores, etc., quais são os trabalhadores, etc. Quem participa neste processo sabe que antes de este processo, que é, enfim, não é um processo fácil, há uma fase de informações que a empresa tem que promover com estruturas representativas dos trabalhadores, e essa fase de informações é aquela fase onde se apresentam as justificações que levam a executar o despedimento coletivo, por os motivos, etc., etc. E, portanto, aqui o que acho que é reforçar que, também nesta fase de informações, que é fundamental para se perceber qual é o enquadramento, cada uma das partes pode fazer, portanto, assessorar também com o perito. Acho que, do nosso ponto de vista, isto vem reforçar, digamos, a transparência do processo e
Senhor deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esqueci-me de referir que propomos o aditamento ao número 4 da nossa proposta da expressão e de informações. E, portanto, terminaria nas reuniões de negociação e de informações.
Ok.
Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Só uma questão aqui para o argumentar do PCP. Ainda que se perceba aquilo que corresponde ao que na prática se materializa na questão dos peritos. Mas depois nós temos peritos que assinam atas. Peritos que assinam atas, não é? E a questão é que se um perito se fizer acompanhar de uma equipa, é diferente de uma das partes poder contratar muitos peritos. Isto é diferente. Uma coisa é um perito fazer-se acompanhar de uma equipa. E o empregador tem um perito e os trabalhadores têm um perito. E faz-se acompanhar de uma equipa e estão todos presentes, assinam uma ata, eu consigo compreender. Mas há uma parte que representa aquilo que é aquele perito. E depois pode haver 40 peritos dos empregadores.
Exatamente.
Ou não? Isto é a mesma dúvida. É a mesma dúvida. E, portanto, como isto se materializa numa medição, eventualmente, de forças de peritagem, mas acho que percebe a nossa questão. Porque a ideia que diz é boa. Contudo...
Sr. Deputado Alfredo Maia, peço desculpa.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Sr. Deputado Nuno Carvalho, o que eu verifico é que, no essencial, nós estamos de acordo. Ou seja, acerca da possibilidade de mais de um perito ou mais de uma pessoa intervirem na discussão. O que nos parece é que o singular adotado na proposta do Partido Socialista pode induzir, e de resto em vigor, na redação em vigor, pode induzir a ideia de que, de facto, só uma pessoa, só um perito pode intervir por cada parte. E de facto, essa dúvida já foi suscitada em vários processos que eu próprio conheci e acompanhei. E intervim num ou noutro. Se formos compulsar atas de processos de despedimento coletivo, vamos verificar aqui em inúmeros casos, cada uma das pessoas interveniente é tratada, incluindo a assinatura da ata, como perito. Portanto, por isso é que digo, trata-se de conformar a norma com uma realidade que, do nosso ponto de vista, é saudável e saúdo, de facto, a opinião que julgo partilhar connosco em relação a esta matéria, por conseguinte, nos parece fácil de chegar aqui a um entendimento. Muito obrigado. Mas a verdade é que... Mas a verdade é que o problema pode ser suscitado e foi. Eu devo dizer que há pelo menos um ou dois processos em que se esteve horas a discutir esta questão. Se é legítimo ou não é legítimo estarem presentes e intervirem nos trabalhos uma série de peritos. E depois, finalmente, chegou-se, invocando justamente a lei. Só pode ser um. Não, e chegou-se a um acordo sensato, podem intervir os peritos que as partes designarem. Eu até vou dizer mais, há processos em que, não obstante a existência de comissões sindicais, alguns trabalhadores se fizeram representar por uma comissão, não sindicalizados, se fizeram representar por uma comissão representativa para o efeito, para os representar a eles, e mais, e alguns se fizeram representar individualmente por advogado. Ou seja, interveio um conjunto muito significativo de peritos e, sinceramente, não vi em nenhuma das situações qualquer prejuízo, nem para o andamento dos trabalhos, nem para a clarificação da discussão, antes pelo contrário. Portanto, quer dizer, e que eu saiba, mais que eu saiba, nunca vi nenhuma entidade patronal questionar os processos por essa razão. A discussão inicial, no início, sim. Esclarecidas, estabelecidas as regras, os processos decorreram naturalmente.
Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Agradecemos muito os esclarecimentos. Nós estamos a perceber a questão. só voltamos aqui a colocar uma preocupação que eu acho que todos temos que beber, não só da experiência, mas também depois daquilo que a letra da lei poderá vir a oferecer como nova realidade, não é? E a questão é esta, é se hoje, eventualmente, por prática, por tolerância, podia-se permitir mais peritos, mas se houvesse, de repente, algum tipo de desproporcionalidade, rapidamente a lei poderia levar a que houvesse equidade, aqui neste caso é mesmo igualdade, com esta situação, por peritos, isto poderá dar aso a que existam manobras dilatórias, no sentido de poder encher, por assim dizer, com uma equipa de peritagem que toda ela terá direito a participar, porque poderíamos ter 40 peritos com o direito de participar, de escrever, de por aí fora.
O Sr. Deputado José Soeiro tinha pedido a palavra, mas o Sr. Deputado Alfredo Maia, força.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Como sabemos, por experiência, é possível induzir dilações através das mais variadas formas. Não, não. Eu, sinceramente, não creio que se justifique esse temor que aqui expressa, de que a simples passagem da fórmula singular para um plural, que representa o que representa, vá significar, vá induzir qualquer prejuízo para os processos. Mas não creia. Como sabemos, há inúmeras maneiras de facto, retardar os trabalhos, introduzir elementos de dilação. Claro. Mas não é por aqui. Sinceramente. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coordenador, nós subscrevemos o que o Sr. Deputado Alfredo Maia aqui traz e a proposta do PCP. Parece que há uma resistência relativamente à aprovação da proposta. Eu queria só colocar uma hipótese que eu não sei se será melhor ou não, mas o juiz e a experiência do deputado Alfredo Maia sobre esta matéria dirá, que era eventualmente colocar por peritos em número a acordar pelas partes. Se isso é a prática comum, talvez fosse bom a lei pelo menos dar o sinal de que são mais do que um. Mas se acharem que isso pode depois colocar problemas maiores do que a redação atual da lei, muito bem, não se faça. Mas, de facto, se a prática comum é haver mais do que um perito e se a referência ao singular na lei pode ser um argumento para impedir essa prática, não vejo porque é que a lei não há de ser mudada.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Bem, eu creio, com o devido respeito, mas creio que seria pior emenda que o soneto. Porque a partir do momento em que se editasse uma norma desse tipo, em número a acertar pelas partes, isso introduziria logo no início do processo um elemento de conflito e de contencioso, que é perfeitamente inútil. E, portanto, do que eu conheço, geralmente as empresas aceitam o número de peritos que é indicado ou que comparece nas empresas. Por conseguinte, insisto, mas para afastar qualquer dúvida, basta consagrar, digamos, esta possibilidade no plural para se resolver a situação. Sr. Deputado Coordenador, o seu testemunho, de facto, confirma a apreciação que fazemos. Nós só divergimos na conclusão. Só divergimos na conclusão. Mas concordará connosco, certamente, que ao longo dos processos em que teve que participar e intervir, em mais que um caso, seguramente, que a questão do número foi colocada. Com devido respeito ao que acaba de dizer, conduz à conclusão que, de facto, a empresa detém realmente todo o poder. Tem o poder de desencadear o processo, tem o poder de limitar a defesa dos trabalhadores e tem o poder, finalmente, de tomar a decisão. Portanto, face à desproporção de forças, eu creio que mais uma razão para... digamos, se consagrar uma fórmula que garanta efetivamente esse direito dos trabalhadores.
Sr. Deputado Alfredo Maia, tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Sérgio Monte, para depois passarmos à votação. Sr. Deputado.
Era só para chamar a atenção aqui no artigo 361, com a alteração que foi feita no 360, que logo no número 1, deve-se ler-se no número 1 ou 5, está aqui o 3, mas tem que passar a ser o 5. Porque a entidade que o artigo anterior ficou no 5, não é? Como o 4 tinha sido revogado. É apenas reordenar isto.
Muito bem, então com esta proposta de alteração, 1 e 5, porque tem a ver com as comunicações, eu pergunto, relativamente à proposta do PS, quem vota a favor? Vota a favor? Sim, sim. Tem sido dinâmico e proativo na tentativa de criar consensos sobre a matéria da agenda de trabalho digno. E, portanto, vamos então colocar à votação a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com esta alteração do 3 para 5. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Comunista Português. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP. A proposta do PCP fica prejudicada. E colocamos à votação o número 6.
Exatamente.
Colocamos à votação o número 6 da proposta do PCP. E pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. O PSD abstém-se. Portanto, a proposta é rejeitada com o voto contra do PS e a abstenção do PSD. Passamos então ao artigo 362. No artigo 362 temos uma proposta do PS e uma proposta do PCP. E pergunto se existem pedido de intervenção por parte do Sr. Deputado José Soeiro.
Não é propriamente uma intervenção, é mais um pedido de esclarecimento. Qual é o serviço do Ministério responsável pela área com competência para o acompanhamento e fomento da contratação coletiva? E porquê é que... Porque ainda agora o Partido Socialista defendia que o que estava no código, num outro artigo, não suscitava problemas porque a prática resolvia. Eu creio que também não tenha havido, mas é uma pergunta sincera, mas creio que não tenha havido propriamente dúvidas sobre qual é o serviço competente. E esta coisa do o serviço com competência para o acompanhamento e fomento da contratação coletiva...
A decisão pode do organismo, pode mudar.
Sim, mas o serviço competente do Ministério responsável pela área laboral parece ser mais abrangente. Mas tem havido dúvida? Mas o que está no Código de Trabalho? É o Código de Trabalho. O que está no Código de Trabalho é o serviço competente pelo Ministério responsável pela área laboral. Bem, sei que há vários serviços competentes, não é? Porque há a DGERT, há a CT, há vários, não é? Em que artigos? Quais artigos?
Senhor Deputado Alfredo Maia, tinha pedido a palavra.
Tinha a palavra justamente para... Muito obrigado, Senhor Deputado Coordenador. Muito obrigado, Senhor Deputado Coordenador. Eu pedi a palavra para apresentar a proposta que fazemos, que tem dois novos números, com o sentido e os objetivos que passo a enunciar. Desde logo, em relação ao número 3, o que se trata aqui é de reforçar o direito à informação. De facto, ao exigir-se... A prova documental da fundamentação para o despedimento coletivo trata-se de reforçar, como digo, o direito à informação do trabalhador e das suas organizações representativas, de algum modo procurando retomar ou garantir um equilíbrio de forças e de posições entre a parte mais forte, que é a empresa, e a parte mais fraca, que é o trabalhador. De facto, não basta a empresa vir e invocar este ou aquele motivo. É preciso que o fundamente devidamente e que essa fundamentação seja escrutinável. E que a melhor forma de proceder a esse escrutínio é na base documental. E é nesse sentido que... fazemos esta proposta, exigindo às empresas que demonstrem cabalmente os fundamentos para aquela atuação. Por outro lado, em relação ao número 5, trata-se de garantir um maior rigor e já agora, com devido respeito pelos técnicos dos serviços competentes do Ministério do Trabalho, um papel mais ativo por parte destes técnicos, no sentido que muitas vezes não se limitam a verificar que não foi preterida esta ou aquela formalidade, que no essencial a legalidade do processo se verifica, mas que, pelo contrário, possam ter um papel mais ativo, desde logo, portanto, desde logo, quanto à existência, à verificação factual da existência do fundamento substancial para proceder ao despedimento coletivo. Nós queremos que, por um lado, isto é um reforço de garantias para os trabalhadores abrangidos pelo despedimento coletivo, mas é também um reforço do papel dos técnicos durante esse processo. E é nesse sentido que estamos até convencidos de que o Partido Socialista nos acompanhará, porque certamente apoia a ideia de que é preciso garantir num processo tão complexo, tão duro como este, se repõe o mínimo de igualdade de armas entre empregador e entre trabalhadores. E, portanto, trata-se de condicionar, se quiserem, o poder decisivo e absoluto que o empregador tem nestes processos. E disse.
Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, coloco então à votação a proposta do Partido Socialista para o artigo 362. Quem vota a favor? Vota a favor o PS. O PS é aprovado por unanimidade, os votos do PS, PST, PCP e Bloco de Esquerda. Coloco à votação a proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos então ao artigo 363.
Senhor Deputado Coordenador, esse sentido de voto inclui também o número 6?
A votação foi do artigo todo, 363. Do 62, desculpe. Relativamente ao artigo 363, temos uma proposta do PS e do PCP. Não havendo pedidos de Sr. Deputado Alfredo Maia, pedido de intervenção. 63. Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. No fundo, para salientar que, para além de se consagrar, digamos, uma maior garantia em termos da antiguidade do trabalhador, introduzimos o que queremos ser uma inovação muito importante, que é a exigência de garantias de pagamento dos créditos emergentes do despedimento coletivo, na medida em que é frequente, como sabemos, pelo menos o receio do trabalhador de que a indemnização não lhe seja efetivamente paga ou que seja paga com atraso e que, portanto, rapidamente os processos de liquidação destes créditos deslizem sempre de forma desfavorável ao trabalhador e, portanto, face ao risco de fuga às responsabilidades do empregador, queremos que é, de facto, indispensável que seja criada uma garantia do pagamento, designadamente através de fiança ou depósito bancário.
Sr. Deputado Sérgio Monte, tem um pedido também de intervenção.
Sim, Sr. Coordenador. É apenas, tal como no artigo anterior, ou, aliás, no 361, também aqui deve-se ser referido o número 1 deste artigo, na proposta apresentada pelo PS, que se referem, portanto, ao número 1 e ao número 5, só para adequar.
Com esta proposta, então, de alteração, do número 3 para o número 5, na proposta do PS, pergunto quem vota a favor da proposta do Partido Socialista para o artigo 363.
Não, perdão.
O Sr. Deputado Alfredo Maia, tem uma dúvida?
O PS aditou alguma...
Não, é mesmo...
Mudar o 3 para 5.
Ok.
Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PS, o Bloco de Esquerda, o PSD e o PCP também. Portanto, a proposta é aprovada por unanimidade. todo o artigo, é aprovado por unanimidade.
E o resto é de consulta.
E fica prejudicado? Votamos. Okay. Votamos então a proposta do PCP. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS vota contra. Abstenção? O PS contra. Portanto, PS, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos ao artigo 364. No artigo 364 temos uma proposta do PCP. Não sei se o deputado Alfredo Maia quer fazer alguma intervenção. Não querendo, colocamos à votação.
Creio que o texto é suficientemente explícito.
Tudo bem.
Para dispensar apresentações.
Colocamos então à votação a proposta do PCP para o artigo 364. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Passamos então ao artigo 366. No artigo 366 temos uma proposta do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP. Tenho o pedido de intervenção do Sr. Deputado José Soeiro e depois do Sr. Deputado Alfredo Maia. Portanto, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Este é um dos artigos que nós também consideramos fundamentais da discussão que estamos aqui a ter, porque é o artigo que trata precisamente do quer do valor das compensações por despedimento, quer da norma amordaçante que visa inibir os trabalhadores a exercerem os seus direitos de contestar um despedimento ilícito. O que o Bloco de Esquerda propõe é, por um lado, que se retome o valor da compensação que havia antes da alteração da direita e da Troika e da direita, e que, portanto, que se retomem os 30 dias por cada ano como referência para a compensação por despedimento e que se elimine a norma absolutamente indigna que presume que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe do empregador a compensação. Relativamente ao valor das compensações, vale a pena dizer que o Partido Socialista, na proposta que apresenta, não retoma sequer a proposta do Partido Socialista quando este tema foi discutido no passado, porque a Troika exigia a redução para 20 dias e quando a direita, isso foi feito em 2012, e quando a direita em 2013 reduziu dos 20 dias para os 12 dias, o Partido Socialista fez intervenções no plenário pela voz do deputado Vieira da Silva, na altura deputado, depois, antes e depois Ministro do Trabalho, contestando fortemente essa alteração que a direita fez dos 20 para os 12 dias, dizendo que ela não tinha qualquer fundamento, que não tinha sido exigido por nenhum parceiro social e que não constava do memorando da Troika. Foi, na verdade, uma medida que foi além da Troika. É muito surpreendente e muito significativo que o Partido Socialista não retome sequer os 20 dias. Nós estamos a propor os 30, que era o que havia no Código Vieira da Silva antes das alterações da Troika. Mas o Partido Socialista não aceita sequer retomar a proposta da Troika, que eram os 20 dias. Não chega sequer à proposta da Troika. Vai dos 12 para os 14. Sim, a proposta da Troika era 20 dias. Em 2012, na sequência do memorando da Troika, foi alterado dos 30 dias para os 20 dias. E em 2013, o PSD e o CDS foram além da Troika, no que foram criticados pelo Partido Socialista, com o argumento, dizia o Partido Socialista então, nós até assinamos um memorando, pusemos os 20 dias, ou concordámos com os 20 dias porque tínhamos assinado um memorando, estes vão além da Troika. E, portanto, temos muita dificuldade em entender que a alteração de que uma agenda do trabalho digno não retome os valores antes dessa verdadeira machadada e facilitação do despedimento que foi feita em 2013. Em segundo lugar, sobre a norma da presunção de aceitação do despedimento quando o trabalhador recebe a compensação, é uma norma que tem sido muito criticada, mas eu vou trazer a este debate as palavras do ex-secretário de Estado do Partido Socialista para a área do trabalho e professor de Direito do Trabalho, António Monteiro Fernandes, que escreveu, a propósito da agenda do trabalho digno, e como digo, é uma pessoa que teve responsabilidades governativas num governo do Partido Socialista e escreveu o seguinte sobre esta norma no Jornal Público. De trabalho indigno, justamente por contraste com o desígnio da garantia dos direitos do trabalho, se trata também quando o mesmo legislador, remontando agora à sua encarnação de 1989, cria e mantém um mecanismo destinado a inibir os trabalhadores despedidos de recorrerem ao tribunal. Referimo-nos à presunção de aceitação do despedimento, que se liga ao recebimento da compensação pecuniária respectiva e, sobretudo, à exigência de restituição dessa compensação para que se possa impugnar o mesmo despedimento. É, na aparência, um regime absolutamente ilógico, pois fosse o despedimento lícito ou ilícito, o trabalhador sempre teria o direito de receber, pelo menos, esse montante. Mas tem um propósito e uma razão de ser. Numa altura de natural dificuldade económica, após o despedimento, o trabalhador terá fortes motivos para não devolver a compensação posta à sua disposição, ficando assim impossibilitado de impugnar o despedimento. A intenção não pode ser outra: travar o acesso do despedido à justiça. Por outras palavras ainda, neutralizar a garantia dos direitos em causa. Não poderá falar-se de uma consistente realização dos objetivos do trabalho digno em Portugal, enquanto persistirem na nossa legislação esses traços pouco decentes, reminiscências de conjunturas políticas e económicas passadas e supostamente ultrapassadas. Fim de citação. Isto escreveu o professor Monteiro Fernandes, que além do seu conhecimento jurídico, creio que devia ser uma voz muito mais ouvida pelo Governo do Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no caso desta norma e no caso desta agenda de trabalho digno. Esta norma é, de facto, aquelas que, pessoalmente, ao Bloco de Esquerda e a mim pessoalmente também, causam a mais profunda repulsa. É uma norma que visa impedir os trabalhadores de exercerem o seu direito. É uma norma que visa amordaçar os trabalhadores e é uma norma que mancha, a manutenção desta norma, mancha de forma irreversível esta agenda do trabalho digno.
Sr. Deputado Fernando Maia.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu começaria justamente por esta questão da presunção da aceitação do despedimento com o recebimento da compensação, permitindo-me, se permitem a crueza, considerar que esta norma que consta do Código é uma norma aviltante num Estado de Direito Democrático. Porque, na verdade, o que ela impõe é a renúncia ao direito que qualquer cidadão tem, ou deveria ter, de recorrer aos tribunais para repor a justiça. Porque, na verdade, nos termos em que está no Código desde 2003, significa impedir objetivamente a parte mais frágil, que ficou de repente sem emprego, sem recursos, de impugnar nos tribunais a ação do despedimento. E, tanto mais que sabemos que estes processos, por vezes, arrastam-se anos. A menos que o trabalhador despedido tenha uma retaguarda familiar, que lhe dê suporte económico, ou que entretanto encontre uma alternativa que lhe garanta a independência económica para que possa ver, de alguma maneira, recuperada a liberdade de decidir sobre a sua vida, incluindo aceitar ou não aceitar a indemnização. Portanto, nós queremos que a revogação desta norma seria um passo essencial para justamente restituir a liberdade de decidir. E por fim, uma arma poderosíssima que o empregador usa contra o trabalhador despedido. É incompreensível que, passados todos estes anos, o Partido Socialista não tenha refletido sobre a necessidade de revogar de uma vez por todas, de afastar de uma vez por todas esta arma que tem o poder que tem sobre a vida das pessoas. Trata-se também de repor o mínimo de igualdade de armas e de equilíbrio no contencioso, no qual, de facto, o poder da empresa é quase absoluto, ou praticamente absoluto. Por outro lado, gostaria de salientar, em relação à nossa proposta, a reposição do direito a um mês por cada ano de serviço em termos da indemnização, da compensação minimamente razoável, em caso de despedimento coletivo, sendo esta nunca inferior a 3 meses. Porque há situações, como sabemos, em que os trabalhadores, enfim, com menor antiguidade na empresa, são os primeiros a ser escolhidos. E, portanto, é uma questão de justiça que aqui faremos, se votarmos a proposta do PCP, e no que diz respeito a esta norma aviltante, que é relativa à presunção da aceitação do despedimento, trata-se, de facto, de remover uma mancha de que nos deveríamos envergonhar. Disse.
Senhor Deputado Nuno Carvalho, tinha pedido a palavra.
Bom, muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito rapidamente, só duas referências rápidas. Uma primeira, que o que aqui está nesta proposta é condizente com o acordo de rendimentos. E por essa mesma razão é fundamental o Grupo Parlamentar do PC salientar que essa é a forma correta e adequada de respeitar um acordo. Sendo evidente que a segunda parte é relembrar que a forma incorreta ou a forma mais eficaz de desrespeitar o acordo de rendimentos foi precisamente o que nós vimos e votámos ainda há uns artigos atrás, em que, de facto, altera um acordo que ainda há uns dias foi feito, quando o Sr. Deputado até Sérgio Monte referiu, sempre esteve na agenda do trabalho digno, o que é completamente diferente de dizer que altera, efetivamente, o acordo de rendimentos. Neste caso, o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente acompanhará esta proposta. Muito obrigado.
Deputado Sérgio Monte, não tenho pedido a palavra. Colocamos então à votação. Deputado José Soeiro.
Estava à espera da intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Gostava só de fazer, não sei se ainda vai haver, não. Sobre esta matéria ainda vai haver mais intervenções? Não. Não. Ok. Não houve, acho que não chegou a haver. Pronto, eu queria só, nesse caso, queria só fazer só mais duas referências. A primeira é que esta norma chegou a ser eliminada da lei pelo governo do António Guterres. E depois foi reposta na lei pela direita. Creio que no código Bagão Félix, nesta... É? E depois o Partido Socialista foi mantendo esta norma repugnante, amordaçante, aviltante, também já aqui foi dito, e muito bem, foi mantendo na lei. Em 2019, o Partido Socialista chegou a aprovar na Generalidade um projeto de lei do Bloco de Esquerda que tinha precisamente o que aqui nós também colocamos à votação, que é a eliminação do número 4 e do número 5 deste artigo. Foi aprovado na Generalidade e depois houve tais movimentações do lado empresarial que o Partido Socialista acabou por recuar e na votação final global a proposta que tinha sido aprovada acabou sendo chumbada. E esta é daquelas propostas que, de facto, tem um significado muito, muito forte, porque são normas de humilhação dos trabalhadores e de desvalorização económica e pessoal da pessoa dos trabalhadores, dos seus direitos elementares. E impressiona-nos que não cause, pelo menos um rebate de consciência do Partido Socialista contra esses interesses que têm vingado, infelizmente, mas certamente haverá no Partido Socialista muita gente que concorda não só com aquilo que nós dissemos, mas com o que foram as posições do Partido Socialista, designadamente na tradição de António Guterres.
Colocamos então à votação o artigo, colocamos à votação a proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 366. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Coloco à votação a proposta do PCP. Quem vota a favor? Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. Portanto, a proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Coloco à votação a proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Vota a favor o PS e o PSD. Quem se abstém? Abstém-se o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o Partido Comunista Português. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS e do PSD e com a abstenção do Bloco de Esquerda. Temos agora três...
Senhor deputado, eu quero corrigir a minha senhor votação deputado, para o voto contra.
Se? Vota contra.
Quero corrigir a minha votação
Bloco de Esquerda
para o voto
vota contra,
na medida em que nós estamos aqui a votar portanto, um artigo que tem um duplo sentido. Ou seja, esta votação para nós tem um duplo sentido.
Tudo bem, então...
Aumenta dois dias e nesse sentido nós abster-nos-íamos. Mas, ao votarmos o artigo, no fundo estamos também a votar a manutenção desta norma e, portanto, queremos sinalizar essa nossa oposição com o voto contra. Reconhecemos que os 14 são melhores que os 12, mas nós estamos a votar todo um artigo que tem um significado muito, muito profundo e o que nós retiramos de mais importante da proposta que o Partido Socialista faz sobre o artigo 366, além do pequenino acréscimo de dois dias na compensação, é sobretudo o significado desta proposta do Partido Socialista sobre este artigo, é sobretudo, do nosso ponto de vista, a manutenção desta norma amordaçante e queremos sinalizar o nosso repúdio com este sentido de voto.
Muito bem. Temos agora três propostas do PCP. Penso que podemos votar o artigo 368, 369 e 370 em conjunto. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Nós pretendíamos apresentar artigo a artigo.
Deputado Alfredo Maia.
Eu subscrevo a necessidade de e apoio a necessidade de descanso, também eu, mas, e, portanto, a sugestão que faz é que eu apresente todos os três artigos. Se semos por aqui. Sim, até porque iremos celebrar o apoio que o PS dará a algumas das propostas que passo a apresentar e, portanto... Dá-me licença, então, Sr. Deputado Coronador. Bom, relativamente ao artigo 368, do que nós estamos a falar, desde logo em relação à nossa proposta para o número 1, a linha C, é de um robustecimento dos requisitos para o despedimento por a extinção do posto de trabalho. Robustecimento este que é, aliás, compaginável com uma inovação introduzida na própria PPL ao proibir, e bem, o recurso à terceirização dos serviços e reporto-me ao artigo 338-A que nós votamos como é bom de ver. O que é que significa? Significa, para além do recurso à terceirização, incluir, neste caso, os contratos de trabalho a tempo parcial e os contratos de prestação de serviço. Portanto, parece-nos absolutamente coerente este robustecimento da garantia dos trabalhadores em caso de despedimento por extinção do posto de trabalho. Por outro lado, em relação às garantias, a nossa proposta para o número 3 vai no sentido de obrigar as empresas, uma vez extinguindo um posto de trabalho pelos motivos que conseguir fundamentar, colocar o trabalhador em alternativa ao despedimento e numa tentativa de encontrar uma solução justa, num outro posto de trabalho para o qual se adequa a categoria e a qualificação. Eu poderia invocar aqui variadíssimas situações onde as empresas, não obstante se referirem exatamente à mesma profissão, à mesma categoria, extinguiram postos de trabalho quando poderiam colocar o trabalhador noutra função. Já agora vou falar de um setor que eu conheço, que é o da minha profissão. Aconteceu em mais que uma redação, por exemplo, a empresa decidir extinguir, enfim, citemos como exemplo o setor, a área de informação internacional, a área orgânica. Mas o jornal continua a assegurar informação internacional. Bom, o que acontece é que os jornalistas faziam parte, e o fundamento foi, nós extinguimos a secção internacional. E extinguindo a secção internacional, há a extinção do posto de trabalho, porque não há secção onde trabalhar. Não, isto não é verdade. Na medida em que as pessoas que trabalhavam na secção internacional são jornalistas como os outros, quem diz internacional, diz desporto, diz economia, qualquer uma serviria de exemplo. Quero dizer, fundamentando com exemplos concretos, é que é um, dois, três ou quatro jornalistas que são despedidos quando poderiam ser reocupados noutras tarefas, noutras secções. É um exemplo muito simples de compreender e, portanto, para me fazer perceber, recorro ao exemplo da minha própria profissão. Portanto, passaria então a apresentar também o 370. Okay. Trata-se também aqui de reforçar o rigor das consultas e da participação dos técnicos do Ministério de Trabalho em termos da verificação dos fundamentos substanciais. E, finalmente, em relação ao artigo 371, que a ideia é passar de 5 para 30 dias a possibilidade de despedimento. Parece-nos que 5 dias é um prazo demasiado curto e que deveria ser alargado até para prevenir esta possibilidade de reocupar o trabalhador noutro lugar. Depois, em relação ao número 2, impõe-se de facto a justificação da inexistência de alternativas à cessação do contrato de trabalho e também a garantia do pagamento dos créditos emergentes dessa decisão. E disse, muito obrigado.
Bem, colocamos então à votação do artigo 368 ao artigo 370, a proposta do PCP. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. Relativamente ao artigo 371, temos também uma proposta do Governo. Pergunto quem vota a favor da proposta do PCP. Quem vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra o PS e o PSD. Depois temos então uma proposta do Governo. Pergunto quem vota a favor o PS, o PSD e o Bloco de Esquerda. Foi? Sou deputado José Soeiro. A favor? Sim. Quem se abstém? 371. Estamos no 371 PPL. A favor. Então é aprovado por unanimidade. Temos o artigo... Podemos celebrar com o artigo 383? Já podíamos terminar já a questão do despimento que vai até ao 389, não é? Temos mais... Podemos ir até então ao artigo 400 e terminamos aqui, certo? E terminamos. Vamos lá então, em 5 minutos, fazer isto. Temos então, relativamente ao 383, uma proposta do Partido Socialista, não existindo pedidos de intervenção... É, exato. É. E a alteração do 1 ou 5. Portanto, com a alteração do 3 para o 5, 1 ou 5, e a questão aqui é introduzir fase de informações. Pergunto, quem vota a favor da proposta do PS? Vota a favor o PSD também vota a favor? O PSD também vota a favor? Então, é aprovado por unanimidade. Passamos então... Ao artigo 300, temos aqui três propostas do PCP, o artigo 387, 389 e 391. Não sei se o senhor deputado Alfredo Maia quer fazer a apresentação das propostas. Vamos terminar já no 400. Portanto, temos três artigos do PCP.
Descendo da apresentação, digamos, trata-se, enfim, embora diga de passagem, que se trata de facto de desde logo, em relação à contraordenação, trata-se de subir o patamar para muito grave, do mesmo modo que se retoma a ideia da indemnização correspondente a um mês da retribuição e de oportunidades por cada ano de trabalho, e, portanto, mais uma vez, para retomar as garantias anteriores à alteração de 2012 impostas pelas troicas e consumada pela direita.
Colocamos então à votação as propostas do PCP para o artigo 387, 389 e 391. Pergunto quem vota a favor. Vota a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Vota contra o PS e o PSD. A proposta é rejeitada com os votos contra do PS e do PSD. Vamos então terminar com o artigo 400. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Eu gostava de voltar aqui atrás, porque dá-me a sensação que há aqui qualquer coisa, ou sou eu que, dado o cansaço, que já não estou a ver bem a coisa. No artigo que nós, 371, que nós votamos, o artigo no número 5, 371, no número 5, portanto, o que é que há aqui, exato, não, a PPL, o que é que a PPL vem fazer? Vem alargar os casos de contraordenação grave, não é? E passa a incluir o não cumprimento do prazo para pagamento ao trabalhador, está aqui, a falta de comunicação. Mas a falta de comunicação já está na lei como contraordenação leve. Não, mas diz assim como a falta de comunicação ao trabalhador referida no número 3. A falta de comunicação referida no número 3... Hã? Ah, ok, ok, pronto, estava com essa... Está esclarecido.
Há aqui a questão da falta de comunicação, que está prevista em dois números.
De qualquer forma, o PSD vai se abster. Nós tínhamos votado a abstenção.
Fica então registado, relativamente à PPL, do artigo 361, o PSD abstém-se na votação. Vamos então terminar com o artigo 400, a proposta do Partido Socialista. Não havendo pedidos de intervenção, coloco à votação a proposta do Partido Socialista, página 263. Coloco então à votação. É o novo, o artigo 6, o número 6, número 6 do artigo 460.
Talvez possa colocar o 400 e o 401.
Posso? Eu posso. Colocamos então o 400 e o 401. E terminamos. Terminamos se votarmos todos a favor. Se não votarmos todos a favor, ainda vamos continuar. Até fecharmos com uma proposta que seja votada favoravelmente por todos. Por todos. Portanto, vamos colocar à votação o artigo 400. Podemos colocar os dois artigos, 400 e 401. Então, colocamos à votação os artigos 400 e 401, com proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Vota a favor o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PSD. Vai fazer com que a reunião se prolongue. PSD vota a favor? Vota a favor. Então, se vota a favor, vota a favor, as propostas são aprovadas por unanimidade e damos aqui por terminada a nossa reunião. Dizer que a próxima reunião está agendada para terça-feira, próxima terça-feira, às 15 horas. E vamos tentar levar a reunião até às 10, 11 da noite, na terça-feira, no sentido de caminharmos para terminar este trabalho.
Sr. Presidente, não, nada contra a interrupção mais cedo, mas de facto nós tínhamos, pensei que hoje, como tinha sido estabelecido que iríamos até um pouco mais tarde, estava organizado nesse sentido, mas queria dizer que relativamente à próxima reunião, eu tenho audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, precisamente a essa hora, às 15 horas, e portanto ia pedir que nós pudéssemos, é uma audição, um requerimento do PSD, mas eu não posso, não devo faltar, estou também nessa comissão, sou efetivo também dessa comissão, e queria propor que começássemos, eu diria que seria mais seguro começar às 17 horas, eventualmente se quiserem tentar começar às 16h45, mas antes disso não consigo, porque o Bloco de Esquerda ainda por cima é o último partido a intervir, e, portanto, nem sequer posso fazer, intervir no início, ter a resposta do Sr. Ministro e vir para as votações. Tenho que esperar pela vez do Bloco de Esquerda, que, como sabe, é o sexto partido a intervir, e são perguntas e respostas, e, portanto... 45. É 17, mas vale
já agora,
17.
Não é por 15 minutos que...
Nós, marcando às 16h45, iremos começar às 17h.
Às 17h, começar às 17h.
Deputado, e já agora,
às 17h15.
Tendo em conta
eu também
o
sugeria
que está a impor, é para fechar rapidamente.
Também sugeria que a hora indicativa fosse realista, porque...
17 horas.
Não, que a hora de término também fosse... Qual é a hora de término? Porque... Não, é só porque eu, por exemplo, se soubesse que nós às 9h15 estávamos despachados, teria aceitado um compromisso que tinha hoje à noite e que tive que desmarcar porque ia estar ocupado. Não tem mal, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que eu prefiro só saber até que horas é que vamos na terça-feira.